Muitas mulheres grávidas que usam drogas, que viciam e que sejam prescritas ou ilegais, não sabem que os bebês podem nascer com síndrome de abstinência, também conhecida como síndrome de abstinência neonatal. Isso pode desencadear muitos inconvenientes para a saúde do bebê. A síndrome de abstinência em bebês é causada quando estas drogas chegam à placenta e, consequentemente, também são transmitidas ao bebê. Para explicar melhor tudo isso, nós convidamos o neonatologista e professor José Simão Camelo Júnior, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, professor. Professor, todos os bebês de mulheres grávidas que usam droga nascem com abstinência ou isso pode não ocorrer em alguns casos?
De uma maneira geral, pode passar batido, pode não ocorrer. E nós poderíamos afirmar que o síndrome de abstinência neonatal acaba sendo uma ponta de iceberg de um problema muito maior que está escondido, que a gente não consegue enxergar totalmente. Tanto nas crianças que não apresentam abstinência e que acaba se resolvendo espontaneamente o problema, quanto os casos mais graves de comprometimento neurológico, cardíaco, morte fetal, e que não se consegue relacionar diretamente com o uso de drogas, mas que certamente estão relacionados.
O senhor fala a ponta de um iceberg. Que iceberg seria esse?
A questão da droga é um problema bastante sério entre nós. E nós temos cada vez mais observado que, por conta da droga adição, sempre nós temos 2, 3, 4 pacientes em UTI neonatal, em cuidados intermediários, com problemas relacionados à utilização de drogas pelas mães, né?
Certo. Existe diferença de síndrome em função da droga, não?
Do síndrome propriamente dito, pode haver sim. Situações, por exemplo, como a utilização da maconha, do ponto de vista da gravidez, pode se comportar mais como a utilização do cigarro, do tabagismo, que compromete a vascularização da placenta e facilita o bebê nascer pequeno. E as consequências, em médio e longo prazo, podem ser mais difíceis de ser identificadas. Por exemplo, nada físico, mas a criança pode, na idade escolar, ter problemas de aprendizagem, problemas com raciocínio abstrato, problemas psicológicos e assim por diante. Já outras drogas mais pesadas, como a cocaína, como heroína, outros crack, derivados, crack, já podem provocar problemas muito mais sérios, né? Desde morte fetal, a criança não nasce. Se a utilização for na fase da embriogênese, ou seja, na formação do embrião, pode haver malformações, malformação cardíaca, malformação neurológica da criança. Então é uma criança que vai ter problemas muito sérios durante a vida. E uma série de comprometimentos que aí vão, que eu te falo, aparece como a pontinha do iceberg, né? O síndrome de abstinência, que é a criança que... É a situação mais dramática, que a criança está bem no alojamento conjunto, junto com a mãe, de repente essa criança começa a ficar bastante irritada, chorosa, tem tremores, pode ter febre, pode ter diarreia, pode ter lesões na pele, sem uma explicação lógica, desde que não haja comunicação que a mãe é usuária de droga.
Sim.
E a gente pode chegar até crises convulsivas. E essa criança, com certeza, vai ter problemas neurológicos bastante sérios ao longo da vida.
Ao longo de toda a sua vida,
sim,
não só naquela
certeza,
fase
não.
Neonatal.
Porque comprometeu o desenvolvimento cerebral da criança. Enquanto a mãe estava usando droga na gravidez, estava se formando o cérebro da criança. E aí você compromete a formação desse cérebro.
Perfeito. E que tipo de sequelas o bebê pode ter na sua síndrome relacionada ao uso do álcool, por exemplo?
O álcool talvez seja o problema mais sério que a gente tem.
Mais sério do que o tabagismo?
Muito mais. Porque o álcool é uma droga legal e é usada em larga escala. Então, muitas mulheres não têm muita noção do que o álcool pode fazer de mal para a criança durante a gravidez. Existe um quadro muito bem definido chamado síndrome alcoólica fetal ou síndrome do alcoolismo fetal, em que, além dessa disrupção do desenvolvimento neurológico, bastante grave, bastante séria, a criança tem uma série de dismorfias, ou seja, problemas na sua forma, na parte física. Então são crianças que podem ter a cabeça pequena, microcefálicas em função de um hipodesenvolvimento cerebral, de pouco desenvolvimento do cérebro, tem a face mais estreita, o queixinho curto, pode ter problemas nos membros. Então, é um tipo de criança que, quando a gente bate os olhos, lembra esse síndrome de alcoolismo fetal. E, uma vez confirmado com as mães, com certeza vai ser uma criança que vai ter problemas neurológicos bastante sérios. E como o álcool é uma droga legalmente aceita, né? Existe sempre aquela conversa: ah, mas um copinho de cerveja não pode? Uma taça de vinho não pode? Quanto mais precoce esse uso ocorrer na gestação, mais chance você tem de comprometer o cérebro dessa criança, a formação do cérebro dessa criança. E ainda tem a questão de mulheres que não sabem que estão grávidas, e isso é extremamente frequente, porque tem sangramentos de primeira de primeiro trimestre de gravidez, em que se acredita que seja uma menstruação, por exemplo, e a mulher já está grávida, e ela gosta de tomar lá sua cerveja, gosta de tomar seu vinho, e continua fazendo uso enquanto o bebê está começando a se desenvolver intraútero.
Essa fase é crítica.
É uma fase, é a mais crítica de todas, digamos assim, que é o início do desenvolvimento fetal, né? A fase da embriogênese, do primeiro trimestre, as primeiras 12 a 15 semanas de vida.
Perfeito. Professor, a criança que o senhor falou no começo da nossa conversa, que os bebês podem não nascer, né, com a síndrome, né, tendo mães viciadas, mas ao longo da sua vida ela pode apresentar sinais dessa hereditariedade aí, dessa carga genética, sei lá, dessa de carregar, apresentar sinais de que a sua mãe usou droga na sua gravidez, na gravidez dela, né?
Na realidade a gente não pode falar em hereditariedade. Existe muita discussão nesse sentido, se a propensão a usar drogas seria genética ou não. Isso ainda é um assunto muito aberto. Mas
deixa de ser, a mãe está passando para o filho, quer dizer, você a princípio pensa que é hereditário.
Digamos que seria um problema congênito, com o qual a criança nasce, certo. Entendeu? Não hereditário, não, que seria transmitido pela genética, entendeu?
Entendi. Perfeito.
Com certeza sim. Hoje está se discutindo muito em relação à maconha, com utilização mais no final da gestação, e durante a amamentação, que é uma coisa que se discute pouco também, né? Então, porque às vezes as mães falam que evitam ou diminuem o uso de droga durante a gestação, aí a criança nasce, ela continua amamentando, vai amamentar e continua usando droga, né? Então, a maconha, por exemplo, tem sido relacionada em mães que usam durante a gravidez e ao final da gestação, com problemas na memória, e a capacidade de aprendizagem e na linguagem da criança, dificuldade na aquisição da linguagem, né? Atraso na aquisição. A cocaína, como ele disse, a cocaína e o crack, que é uma cocaína mais vagabunda, né? Mais misturada, e com mais impurezas, leva à disrupção mais séria no sistema nervoso central. Então, essa criança, além das questões mais finas do desenvolvimento neurológico, que é a questão da linguagem, aprendizagem, memória, pode ter problemas neurológicos mais sérios mesmo, de motores, algum grau de paralisia cerebral, entendeu? Então, são problemas mais complicados. Né? E nós não temos muito aqui no nosso meio opioides, né? Quer dizer, nós temos, mas não é de uso muito comum pela população de uma maneira geral, mas o que a gente vê fora do Brasil em relação à morfina, utilização de heroína, e também tem problemas neurológicos bastante sérios para essas crianças, né? Crises convulsivas, focos epiléticos e assim por diante.
O simples fato de parar de usar drogas ao saber da gravidez é suficiente para evitar a síndrome no bebê?
Bom, na realidade, o que eu vou chamar de síndrome de abstinência são as manifestações imediatamente após o nascimento que a criança mostra porque a mãe parou de usar, entendeu? Quando a criança nasce. Então, a abstinência é isso. Perfeito. Agora, todo o resto, é por isso que eu te falei que isso é uma ponta de um iceberg, né?
Claro.
Todo o resto, tudo que está para baixo do mar aí, pode continuar se a mãe usou durante a gravidez. Os problemas vão continuar se a mãe usou durante a gravidez. Então, o fato dela parar no fim da gravidez ou a partir do momento que ela está grávida, depende de quando acontece isso, entendeu? Se ela descobre logo que está grávida e para de usar, a chance de uma boa recuperação desse bebê é grande. Se ela descobre que está grávida, reduz o uso, mas continua, vai até o fim da gestação, para um pouco antes, não durante a amamentação, essa criança vai ter problemas, de qualquer jeito. Existe muito muita dificuldade das mães relatarem que são usuárias de drogas, por várias razões. Por razão social, isso é como se a mãe fosse uma agressora da criança, e de certa maneira acaba sendo, né? Então, ela é muito reprovada socialmente, então elas não contam. Existe o medo da mãe contar e ser denunciada, por exemplo, à polícia como usuária de droga, e muitas delas, por exemplo, são talvez eu esteja exagerando, mas algumas são namoradas de traficantes. E nós não temos nada a ver com isso, nós temos que cuidar da mãe e do bebê, claro, entendeu? Claro. E do ponto de vista ético, chega uma senhora dessa, ela vai ser cuidada como qualquer outra, e nós não vamos sair denunciando para a polícia, evidente, que existe a evidente utilização de droga. Mas elas têm medo disso, entendeu?
Isso deve gerar, inclusive, a
subnotificação.
Exatamente. E o que dificulta estatísticas, estudos, até elaboração de políticas públicas, acredito.
Há alguns anos atrás, foi feito um estudo aqui no nosso grupo, na USP, pela doutora Fábia Cellini, que é médica assistente do Serviço de Neonatologia, orientada pela professora doutora Marisa Mussi, que trabalha conosco, faz parte do nosso núcleo da neonatologia. Nesse estudo, as professoras, elas estudaram a presença de metabólitos de drogas, principalmente de cocaína, mas de maconha também, na primeira evacuação do bebê, que é o que a gente chama de mecônio, que é aquele cocô verde, grudento, que é a primeira eliminação que o bebê faz. E, na realidade, o mecônio acaba funcionando como uma memória da metade para o final da gravidez. Porque tudo que passa pela placenta e vai para o bebê, ele metaboliza no fígado dele, na velocidade dele, que é muito menor que a do adulto. Isso entra, cai na bile do bebê e vai para o intestino. E fica guardado lá na forma dessa primeira evacuação, que é o mecônio. Então, se a mãe foi usuária de droga durante a gravidez, e por muito tempo, vai aparecer o metabólito dessa droga nessa primeira evacuação do bebê. É como, por exemplo, guardadas as devidas proporções, o governo faz pesquisa de utilização de droga no cabelo de motoristas, né? De caminhoneiros, por exemplo. Sim, sim, sim. Né? Porque o cabelo acaba funcionando como uma memória, né? Uhum. Vai guardando ali o que foi metabolizado e usado. Nesse trabalho da doutora Fábia, ela demonstrou que cerca de 13%, em média, das mães que negam o uso de droga, tinha metabólitos de cocaína no mecônio. Ou seja, era feito um inquérito, algumas diziam que usavam, mas das que não falavam que não usavam, 13% tinha lá o metabólito. Estavam omitindo. Vamos usar esse termo.
Estavam omitindo
o uso da droga. Exatamente.
Como é que está o sistema público de saúde hoje tratando dessa questão, professor?
Existe essa questão do desenvolvimento de protocolos para tratamento da abstinência. A partir do momento em que as mães são identificadas como usuárias de drogas, o que pode gerar problemas na amamentação, ou então identificadas uma situação durante a gravidez, essas situações são consideradas de risco social. Então existe um protocolo chamado, no nosso serviço, muito bem levado pelo nosso serviço social, chamado situação de risco social. A partir desse momento, essas senhoras puérperas passam a ser monitoradas pelo serviço social, que acionam o serviço social de unidades básicas de saúde, elas vão acompanhar as mães, e isso tem repercussões, inclusive, como eu te falei, na amamentação, porque se a mãe diz que usa droga, mas parou durante a gravidez, ou então diz que não, eu vou amamentar, eu não vou usar, e se sente de uma maneira monitorada que é assertivo isso, tudo bem, a gente deixa correr a situação. Agora, se elas falam que são usuárias de droga, não vão parar de usar, isso é uma situação prevalente, por exemplo, em moradoras de rua, né? E essa situação ainda é mais séria, porque elas chegam sem fazer pré-natal. Cerca de 10% dos partos que acabam acontecendo aqui na maternidade, no complexo aeroporto, que é de baixo risco, teoricamente, e aqui no campus, que é mais de alto risco, 10% são as senhoras que não fizeram pré-natal. E nesse continente a gente tem usuárias de álcool, de drogas ilegais, né, de uso ilícito. E essas não se comprometem a parar de usar. Uhum. Elas falam, não, eu sempre usei, vou voltar para a rua, eu continuo usando. Então, nessas situações, a gente interrompe a amamentação e aciona o serviço social. E muitas vezes tem situações em que elas acabam perdendo até a guarda da criança, né? Acaba acontecendo até a perda da guarda da criança.
Professor, é complicado esse assunto, né? E qual o tratamento mais adequado, qual o tratamento que existe para que o bebê, quando nasce, ele não sinta tanto essa síndrome, essa crise de abstinência?
Bom, a partir do momento em que você identifica a situação da mãe usuária de droga, você precisa monitorar de perto. Quer dizer, a gente não parte do princípio ou da informação para fazer a utilização de medicamento logo de imediato. Se a criança não manifestar clinicamente e a mãe tiver o compromisso de não utilizar drogas, a gente permite a amamentação. Então, manter a criança hidratada, amamentada, bem nutrida, é suficiente. Se a criança apresenta a sintomatologia, ou seja, se a criança faz tremores, fica irritada em excesso, chega a ter uma crise convulsiva, por exemplo, o passo seguinte seria a gente identificar qual droga a mãe estava utilizando, porque as abordagens seriam diferentes. Por exemplo, se é um derivado do ópio, o grupo da morfina, uma opção é você voltar da morfina para a criança para tirar a abstinência, como se a criança voltasse a usar a droga que ela estava acostumada, e aí você começa a fazer a retirada lenta da morfina com a utilização de um agonista. O que, que é o agonista? O sistema nervoso central nosso, ele tem receptores específicos para esse tipo de droga, como a morfina, por exemplo, que na realidade não funcionam para a gente receber a droga, mas para opioides endógenos. Você já ouviu falar, por exemplo, das endorfinas,
isso,
né?
Isso.
Então, quando você está fazendo exercícios muito intensos e você está se habituando, você começa a ter uma sensação de euforia, de bem-estar ao longo do exercício. Isso é liberação de endorfinas, são opioides endógenos, né? Que estão agindo nesses receptores. Então, o que a morfina e derivados fazem é exatamente ocupar o espaço desses receptores e dar essa sensação falsa de euforia para a pessoa, e a pessoa começa a ficar dependente disso, e a criança fica dependente. Então, você dá a morfina, tira da abstinência, e aí você começa a substituir por um agonista que não tem os mesmos efeitos, ocupa o espaço no receptor, mas não tem os mesmos efeitos. Uhum. Por exemplo, a metadona, uma droga chamada metadona. Aí a gente troca a morfina pela metadona e vai retirando a metadona devagarzinho, para readaptar os receptores à ausência da morfina. Situações outras, como a cocaína, que chega, por exemplo, a ter uma crise convulsiva, você pode usar uma droga como fenobarbital, que é conhecido mais popularmente como o Gardenal, por exemplo. Uhum. Você controla a crise, controla os tremores e vai fazendo a redução gradativa posteriormente. Se for uma situação mais séria, uma crise de mais difícil controle, a gente pode usar outras drogas como um diazepínico, né, como o midazolam, um Rivotril e assim por diante. E depois lorazepam, e vai fazendo a retirada lenta também. Na realidade é um processo de substituição. Você devolve a droga para a criança e faz a retirada lenta.
Lenta, entendeu? E gradual.
Exatamente.
Perfeito. Professor, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, infelizmente o tempo está se esgotando. Para a gente concluir, professor, uma mulher ex-fumante que lá na frente fica grávida, o bebê pode ter problemas?
Fumante, você fala em relação ao cigarro.
A cigarro.
Tabagismo.
Isso.
Não, se ela parou de fumar, lá na frente não vai haver problemas. Porque o problema do cigarro é a vasculopatia que ele provoca na placenta, entendeu?
Certo.
Se ela não está usando durante a gestação, não tem problema.
O bebê está livre.
E só para finalizar, reforçando algo que você me perguntou um pouquinho antes aqui.
Tá.
Pela questão da subnotificação, a gente tem problemas muito sérios de estabelecer políticas, né? De abordagem, onde você deve procurar mais o problema, onde você deve intervir mais. Então, nós já vimos, por exemplo, em um ano no Brasil, 2015, se eu não estou enganado, notificação de 75 casos, que é algo simplesmente ridículo perto do que acontece, né? Dentro de um país das dimensões continentais como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes. Aí você pega no mesmo ano estatísticas do Reino Unido, que tem um terço da população, você vai ver notificação que pode oscilar de 1.000 a 2.000 casos, ou seja, existe uma vigilância muito maior.
Uhum,
né?
Uhum.
Então, um problema é desmistificar um pouco esse medo que existe em relação à droga e atacar o problema um pouco mais de frente.
Uhum.
Não só do ponto de vista de saúde, mas principalmente do ponto de vista social.
As políticas públicas, o Ministério da Saúde, ele está focado nisso ou não?
Eu acho que poderia ser melhor a abordagem. Existe preocupação, sim. Se a gente disser que não, estaríamos sendo injustos, mas o problema pode ser abordar de uma maneira um pouco mais séria, mais profunda, principalmente do ponto de vista social. Se você entra mais pesado do ponto de vista social, você vai ter ganhos muito grandes na saúde.
Perfeito. Eu agradeço aqui a participação no Jornal da USP do Ar, do neonatologista, professor José Simão Camelo Júnior, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Obrigado, professor, pelos seus esclarecimentos. E fica aí, né, como prevenção, nada melhor do que você parar de usar a droga, parar de usar a bebida, o álcool, deixar de fumar cigarro.
É, com certeza, o uso das drogas ilícitas, como eu te disse, é um problema escondido, né? Então, a prevenção seria realmente evitar o uso. E olhar com um pouco mais de carinho a questão do álcool, porque é uma droga legal, lícita, né? Lícita. E que as pessoas usam sem muito controle, né?
Então, por ser lícita, as mães acham, as grávidas acham...
Que não há problema.
Que não há problema.
E esse é o... Do ponto de vista epidemiológico, o problema mais sério que a gente tem com drogas no Brasil é o alcoolismo.
Ah, tá ótimo, então. Obrigado, professor, aí, pelo seu alerta, pelos seus esclarecimentos. Professor José Simão Camelo Júnior, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, Ferraz, amigos da USP, ouvintes. Um bom fim de semana a todos. Obrigado pela oportunidade.